Esta é a leitura da nona conferência do livro As Manifestações do Karma, que reúne conferências proferidas por Rudolf Steiner, publicadas pela editora antroposófica 1999. 29 de maio de 1910. Nona conferência. Efeito kármico das vivências masculinas e femininas. Conforme observei repetidas vezes, só será possível aludir às grandes leis kármicas em alguns poucos esboços, a fim de dar sugestões nesse campo simplesmente incomensurável. Levando em conta todas as considerações destes últimos dias, não acharemos mais estranho que, a partir de certos níveis de consciência, o homem seja impelido a procurar também no mundo exterior os defeitos compensadores de causas kármicas que ele próprio incorporou em si. Ele pode ser impelido a procurar a oportunidade, por exemplo, de contrair uma doença infecciosa para nela procurar os efeitos compensadores de uma causa kármica incorporada em si, e até mesmo quanto ao que se pode chamar de acidentes da vida, ao provocá-los, o homem pode estar sendo impelido a procurar uma compensação. O que acontece então com o decurso do karma quando, por meio de medidas quaisquer, estamos em condições de impedir o indivíduo de procurar essa compensação? Suponhamos que, por meio de certas medidas higiênicas, atuemos no sentido de impedir que certas causas, certas coisas para as quais o indivíduo deva ter inclinação em virtude de suas relações kármicas, possam existir. Imaginemos ter conseguido, graças a uma medida higiênica, combater certos agentes patogênicos em determinada área. Já vimos que não reside, de modo algum, no arbítrio dos homens tomar tais medidas. Vimos como, em determinada época, por exemplo, surgiu o pendor para regras de asseio simplesmente porque esse pendor, que entre mentes havia desaparecido, voltou a aflorar na evolução, repetindo-se em sentido inverso. Vimos a partir disso que nas grandes leis do karma da humanidade estão contidas as razões pelas quais, em determinados momentos, o homem chega a tomar uma ou outra medida. Podemos também compreender facilmente que, numa época mais antiga, o homem não tenha chegado ao ponto de tomar medidas dessa espécie, porque a humanidade de então precisava das epidemias que hoje são eliminadas do mundo por medidas higiênicas. No que se refere às grandes disposições da vida, o desenvolvimento da humanidade está verdadeiramente sujeito a leis bem definidas. E antes que algo possa ser de significação e proveito para o desenvolvimento da humanidade como um todo, a possibilidade de se tomarem medidas nem sequer ocorre. Ora, essas medidas não provêm da vida plenamente consciente, racional e inteligente que o homem leva entre o nascimento e a morte. Elas provêm do espírito global da humanidade. Basta os senhores lembrarem como uma ou outra invenção ou descoberta só surge quando a humanidade está verdadeiramente madura para tal. Uma pequena vista de olhos sobre a história do desenvolvimento da humanidade na Terra poderá proporcionar-lhes muito a esse respeito. Pensem apenas que nossos antepassados, isto é, nossas próprias almas, viviam no antigo continente atlântico em corpos de configurações bem diferentes dos atuais corpos humanos, que depois esse continente submergiu e que as disposições existentes hoje só se formaram no âmbito dos nossos continentes atuais. Foi só numa época bem determinada que os habitantes de uma das metades da Terra foram levados a encontrar os habitantes da outra. Foi só pouco tempo atrás, num passado não muito remoto, que os povos da Europa puderam alcançar as regiões desmembradas em direção ao outro lado do continente Atlântico. Em tais assuntos, realmente vigoram leis de extrema amplitude. Não depende da opinião ou da arbitrariedade do homem a possibilidade de uma ou outras coisas serem descobertas, ou serem tomadas medidas que possibilitem intervir karmicamente neste ou naquele sentido. Tudo isso surge quando é necessário. Não obstante, quando removemos certas causas que de outra forma teriam existido e seriam procuradas por certas pessoas mediante suas complicações kármicas, podemos influir no karma do homem. Essa influência, porém, não significa que eliminamos o karma, mas que o dirigimos em outro rumo. Imaginemos o caso em que um número de pessoas, impelidas por complicação kármica, procurem certas influências que configurem uma compensação kármica. Por meio de medidas higiênicas, essas influências ou circunstâncias estão temporariamente removidas e não podem mais ser procuradas pelas pessoas. Por isso, tais pessoas não serão liberadas do que é provocado nelas como efeito kármico, mas serão impelidas a procurar outros efeitos. O homem não escapa ao seu karma. As referidas medidas não o dispensam do que ele normalmente teria procurado. Disso, os senhores podem inferir que, para uma compensação kármica, que de um lado estaríamos em condições de remover, deveria surgir uma compensação noutro sentido. Quando removemos influências quaisquer, criamos apenas a necessidade de se buscar em outras oportunidades e influências. Suponhamos que muitas epidemias ou causas de doenças genéricas sejam simplesmente consequências do desejo das pessoas que procuram suas causas patogênicas no sentido de eliminar o que inculcaram karmicamente em si próprias. No caso de epidemias de varíola, por exemplo, seriam os órgãos do desamor. Se conseguíssemos eliminar esses órgãos, a causa do desamor permaneceria e as almas em questão deveriam procurar a compensação apropriada nesta ou naquela encarnação de outra maneira. Podemos compreender o que aí ocorre, referindo-nos a algo com que certamente devemos contar, o que é o seguinte. Hoje em dia são, de fato, removidas muitas influências e causas exteriores que normalmente teriam sido procuradas para compensar certas coisas kármicas que a humanidade se impôs em épocas anteriores. Dessa maneira, porém, só é eliminada a possibilidade de o homem ficar sujeito a influências exteriores. Nós tornamos sua vida exterior mais agradável ou também mais sadia. Com isso, no entanto, conseguimos apenas fazer com que o fato a ser procurado pelo homem na condição patológica correspondente, como compensação, tenha de ser procurado por outro caminho. As almas que desta maneira hoje em dia se salvam em matéria de saúde são, portanto, condenadas a procurar essa compensação kármica de outra maneira. E terão de procurá-la em muitos casos, como os que foram descritos. Uma vez que, mediante uma vida mais sadia, lhes é preparada uma comodidade física maior, uma vez que a vida física lhes é tornada mais fácil, sua alma é influenciada de maneira oposta. E de modo que, pouco a pouco, venha a sentir um certo vazio, uma insatisfação, uma frustração. E se as coisas continuassem assim, tornando-se a vida exterior mais agradável e cada vez mais sadia, tal como se pode tê-la de acordo com as ideias generalizadas na vida puramente material, tais almas teriam cada vez menos estímulos em si próprias para progredir. Em certo sentido, ocorreria paralelamente uma obliteração das almas. Quem observa mais acuradamente a vida já pode notar isso hoje em dia. Dificilmente houve épocas com tantos homens vivendo em condições exteriores tão agradáveis, porém com as almas vazias e frustradas, como é hoje o caso. Por isso essas pessoas correm de uma sensação à outra, e quando as finanças o permitem, viajam de cidade em cidade a fim de ver algo ou, quando têm de permanecer na mesma cidade, correm a cada noite de um a outro prazer. Com isso, no entanto, a alma fica vazia e acaba ela própria não sabendo o que procurar no mundo a fim de receber um conteúdo. Em verdade, uma vida puramente em condições de bem-estar exterior, físico, produzirá a tendência a pensar só em coisas físicas. E se esse pendor para dedicar-se exclusivamente a coisas físicas não existisse já há tanto tempo, tampouco o pendor para o materialismo teórico se teria tornado tão intenso como acontece em nossa época. Sendo assim, as almas tornam-se mais enfermas enquanto a vida exterior se torna mais saudável. Quem menos deve queixar-se dessa situação é o antropósofo, porque a antroposofia sempre nos traz a compreensão das coisas e, com isso, um insight para identificar a compensação. As almas só podem ficar vazias até certo grau. Depois, são ricocheteadas para o lado oposto, como que pelo efeito da própria elasticidade. Procuram então um conteúdo que seja afim às suas próprias profundezas, vindo então a compreender quão necessário é para elas chegar a uma cosmovisão antroposófica. Vemos, pois, como o que emana das concepções materialistas da vida certamente facilita a vida exterior, mas cria para a vida interior dificuldades que, a partir do sofrimento da alma, levam à procura do conteúdo de uma cosmovisão espiritual. A cosmovisão espiritual, manifestando-se hoje como antroposofia, vem ao encontro das almas que ficam insatisfeitas com o vazio e com as impressões que a vida exterior lhes pode proporcionar, por agradável que esta seja. As almas procurarão reiteradamente assimilar novas vivências, até que a tensão elástica do outro lado atue tão fortemente que elas venham a ligar-se ao que se pode chamar de vida espiritual. Existe, portanto, uma relação entre higiene e as esperanças futuras de uma cosmovisão da ciência espiritual. Isso já pode ser observado hoje em escala reduzida. Hoje existem almas que, em a outras superficialidades, acrescentam uma nova. Elas começam a interessar-se pela cosmovisão antroposófica, que assimilam como uma nova sensação. Eis algo que aparece em toda a corrente na evolução da humanidade. Dois pontos. O que tem um significado interior profundo atua também como moda, como sensação. Porém, as almas verdadeiramente preparadas para a antroposofia são as que ou estão insatisfeitas com as sensações exteriores, ou também constatam que a ciência exterior, com todas as suas explicações, não é capaz de explicar os fatos. Trata-se de almas que, por seu karma global, estão preparadas a ponto de poderem unir-se à antroposofia como com o componente mais íntimo de sua vida anímica. A ciência espiritual também faz parte do karma global da humanidade e, como tal, nele se entrosará. Podemos, pois, levar o karma dos homens para um ou outro lado, num ou noutro sentido. Não podemos, porém, eliminar a retroação sobre o homem. Dois pontos. De uma ou de outra maneira, retorna o que o próprio homem preparou para si em vidas anteriores. O modo como o karma atua corretamente no universo pode ser melhor ensinado ao se considerar que ele o faz, por assim dizer, ainda sem conotação moral, sem relacionar-se em nada com o que, a partir da alma, o homem desenvolve em impulsos morais e que depois leva a ações morais ou imorais. Queremos colocar diante de nós uma área do karma em que a moral ainda não desempenha papel algum, mas onde algo neutro se apresenta como encadeamento kármico. Suponhamos uma mulher que viva em determinada encarnação. Ninguém contestará que a mulher, pelo simples fato de ser mulher, deve ter vivências diferentes das de um homem, e que tais vivências não se relacionam apenas com acontecimentos anímicos, mas também, em larga escala, com acontecimentos exteriores, com situações de vida que ela experimenta somente pelo fato de ser mulher, e que retroagem sobre todo o estado e disposição anímicos. Por isso, podemos dizer que a mulher é levada a certos atos intimamente relacionados com sua existência feminina. O nivelamento entre homem e mulher se dá apenas no campo da vida espiritual em comum. Quanto mais nos aprofundamos no campo meramente anímico e no espaço exterior do ser humano, tanto mais se torna a diferença entre homem e mulher com respeito às suas vidas. E assim podemos afirmar que a mulher é diferente do homem em certas qualidades da alma, possuindo maior pendor para as qualidades anímicas que levam a impulsos emocionais. Também a consideramos mais predisposta do que o homem a ter vivências físicas. Em compensação, o intelectualismo e o materialismo Aquilo, portanto, que veio ao mundo por meio do homem, estão mais à vontade na vida deste, exercendo isso uma grande influência sobre sua vida anímica. Aspectos psíquicos e emocionais da mulher, momentos intelectuais e materialistas no homem, assim, ambos são determinados diretamente por sua natureza. Portanto, também a mulher tem certas nuances na vida anímica pelo fato de ser mulher. Ora, já expliquei que o que vivenciamos como qualidades anímicas entre a morte e o novo nascimento penetra em nossa próxima organização corpórea. Aquilo que é mais fortemente psíquico, mas fortemente emocional, interiorizando-se mais na alma durante a vida entre o nascimento e a morte, possui também especial pendor para intervir mais profundamente no organismo, para impregná-lo de modo muito mais intenso. Pelo fato de receber impressões relacionadas com o psiquismo e com a emotividade, a mulher leva as experiências da vida para as regiões mais profundas da alma. Talvez o homem tenha experiências mais ricas e mais científicas. Nele, porém, as experiências não penetram tão profundamente na vida anímica como no caso da mulher. Nela, todo o mundo das experiências grava-se profundamente na alma. Por isso, as experiências tendem mais fortemente a atuar em sua natureza, a cingi-la mais fortemente no futuro. E assim, uma vida feminina assume a tendência, e numa encarnação, intervir profundamente no organismo por meio de suas vivências, configurando com isso o próprio organismo na encarnação seguinte. Trabalhar mais profundamente, elaborar mais profundamente o organismo, significa produzir um organismo masculino. Um organismo masculino é produzido quando as forças da alma querem fixar-se mais profundamente na matéria. Disso constatamos que das vivências femininas de uma encarnação procede o efeito que produzirá um organismo masculino na encarnação seguinte. Temos aí, dada pela própria natureza do ocultismo, uma relação situada além da moral. Por isso, no ocultismo, costuma-se dizer o seguinte: o homem é o karma da mulher. De fato, o organismo masculino numa encarnação posterior é o resultado das experiências e vivências de uma encarnação feminina precedente. Preciso expor esses fatos muito objetivamente, mesmo correndo o risco de provocar pensamentos antipáticos em alguns dos senhores, pois muitas vezes os homens de hoje encaram com grande susto a perspectiva de virem a reencarnar-se como mulheres. E como é o caso das vivências masculinas? Nós as compreenderemos melhor partindo logo do que acaba de ser exposto. Na natureza masculina, o ser interior entrosou-se mais profundamente na matéria, abraçando-a mais intensamente do que no caso da mulher. Em seu elemento incorpóreo, a mulher conserva algo mais do espiritual. Ela não vive tão profundamente no âmbito material e sua corporalidade se mantém mais maleável. Ela não se afasta tanto do espiritual. A característica da natureza feminina é guardar em escala maior uma espiritualidade livre e por isso penetrar menos profundamente na matéria, principalmente mantendo o cérebro mais flexível. Não é de admirar que as mulheres tenham mais inclinação particular para coisas novas, especialmente no campo espiritual, pois elas mantêm seu lado espiritual mais aberto e opõem menos resistência. Não constitui, pois, acaso algum, e sim obedece a leis profundas, o fato de, num movimento ligado por natureza mais ao espiritual, se encontrar um número maior de mulheres do que de homens. E quem é homem sabe que difícil instrumento é, em geral, o cérebro masculino. Ele cria obstáculos terríveis quando se quer utilizá-lo para trajetos mais maleáveis de pensamento. Ele não quer acompanhá-los, tendo de ser primeiramente educado com todos os meios possíveis para libertar-se de sua rigidez. Esta pode ser uma vivência pessoal da experiência masculina. A natureza masculina é, pois, mais condensada, mais concentrada, foi mais comprimida, tornada mais rígida, dura, pelo ser interior do homem. Tornou-se mais material. Ora, um cérebro mais rígido é, antes de tudo, um instrumento mais para o intelectual e menos para o psíquico, pois o intelectual é algo que se relaciona muito mais com o plano físico. O que é qualificado como intelectualismo do homem origina-se de seu cérebro mais endurecido, mais solidificado. Poderíamos falar, nesse caso, de um certo grau de congelamento do cérebro. Ele precisará primeiramente descongelar, caso tenha de percorrer caminhos mais sutis de pensamento. Por isso, o homem é levado a captar mais as exterioridades e a assimilar menos vivências ligadas às profundezas da vida anímica. O que ele assimila, tampouco se aprofunda. Uma prova exterior disso é quão pouco a ciência exterior se aprofunda nas coisas, como quão pouca profundidade os fatos são captados, o modo como, de fato, os fatos são sempre pensados em largo âmbito, mas pouco profundamente. Quem, pela própria autodisciplina do pensar, se vê forçado a concatenar os fatos, muitas vezes sente repulsa diante da maneira como a ciência exterior não hesita em alinhar os fatos lado a lado. Aí se pode ver a pouca profundidade das coisas. Eis um exemplo de quão superficial pode ser o procedimento da ciência atual. Imaginemos um jovem assistindo a uma aula ministrada por um adepto fervoroso do darwinismo. O estudante poderia ouvir desse representante da teoria da seleção natural coisas do tipo, dois pontos, abre aspas. De onde vêm as lindas cores de cintilação azulada das penas do galo? Isso deve ser atribuído à seleção natural, pois o galo atrai as galinhas pelas cores e elas vão escolher entre os galos os que possuem penas com cintilação azulada. Os outros ficam para trás e, em consequência, forma-se uma espécie. Isto é uma evolução superior. Isto é a seleção natural. Fecha aspas. O estudante fica alegre por saber como pode ocorrer uma evolução ascendente. Daí passa a aula seguinte, onde se trata, digamos, da área da fisiologia dos sentidos. Agora pode acontecer de nosso estudante ouvir, nessa segunda aula, algo como o seguinte: dois pontos, abre aspas. Fizeram-se testes mostrando quão diferentemente as cores do espectro atuam sobre os diferentes seres. Pôde-se comprovar, por exemplo, que as galinhas não percebem, dentro do conjunto cromático do espectro, as cores pertencentes ao azul e ao violeta, e sim só o que vai do verde ao alaranjado, ao vermelho e ao infravermelho. Fecha aspas. Se quiser coadunar essas duas informações, que ele hoje em dia pode realmente receber, nosso estudante será orientado para tomar as coisas superficialmente. Toda a teoria da seleção está baseada no fato de as galinhas provavelmente verem no galo, em termos de cores, algo que lhes deve trazer um regozijo especial. Mas em realidade elas não veem, pois lhes parece negro como o breu. Este é só um exemplo. Mas passo a passo as coisas vêm ao encontro de quem se esforça em investigar de modo realmente científico. Como os senhores veem, a intelectualidade não penetra tão profundamente na vida, mas fica parada na superfície. Escolho propositadamente os exemplos crassos. Não se desejará admitir tão facilmente que a intelectualidade se desenvolve mais no exterior, não intervindo na vida anímica e pouco afetando o interior do ser humano. E a mentalidade materialista é ainda menos capaz de afetar a vida anímica. A consequência disso é que, a partir de tal encarnação, em que ele pouco atuou na alma no período entre o nascimento e morte, o homem assimila a tendência a penetrar menos em seu organismo na encarnação seguinte. Ora, ele assimilou menos a força para fazê-lo. Por isso, essa força agora atua de modo a que o homem impregne menos sua corporalidade. Daí, nasce a tendência a formar na encarnação seguinte um corpo de mulher. Mais uma vez, constatamos o acerto deste ditado do ocultismo: a mulher é o karma do homem. Neste campo moralmente neutro, vemos de que maneira o que o indivíduo prepara para si numa encarnação organiza sua corporalidade na encarnação seguinte. E como essas coisas afetam profundamente não só nossa vida interior, mas também nossas vivências exteriores e nossos atos, devemos dizer que, tendo numa encarnação vivências de homem ou de mulher, na encarnação seguinte, o ser humano terá seu comportamento exterior determinado de uma maneira ou de outra, pois, pelas vivências femininas, tenderá a formar uma organização masculina, e, contrariamente, pelas vivências de homem, uma organização feminina. Somente em casos raros repete-se a mesma encarnação sexual. Esta pode repetir-se no máximo 7 vezes. A regra é que toda organização masculina aspira a ser feminina na encarnação seguinte e vice-versa. E a este respeito, de nada adiantam as antipatias, pois não importa o que se deseja no mundo físico, e sim as inclinações que temos entre a morte e o novo nascimento, as quais são determinadas por razões mais sensatas do que o horror de alguém numa encarnação masculina a encarar-se como mulher na encarnação seguinte. Estamos vendo como a vida posterior é determinada karmicamente pela anterior, e também como os atos da vida posterior podem ser determinados. Temos agora de aprender a discernir mais uma relação kármica da qual ainda necessitaremos para aclarar melhor nossas importantes considerações destes próximos dias. Dirijamos o olhar retrospectivo a um ponto situado bem remotamente na evolução humana, ao momento em que começaram na Terra as encarnações do homem. Isso aconteceu na época da antiga Lemúria. Naquele tempo, atuou primeiramente e de maneira incisiva sobre o homem a influência luciférica, provocando em seguida a influência de Ahriman. Procuremos formar uma imagem de como a influência luciférica atuou exteriormente na vida humana. Pelo fato de o homem haver estado em condições de, naqueles tempos antigos, assimilar a influência luciférica, isto é, permear com ela seu corpo astral, este se inclinou a intervir muito mais profundamente no organismo, a descer mais profundamente no elemento material do corpo físico, e, sobretudo, de maneira diferente do que teria ocorrido sem a referida influência. Por meio desta, o homem tornou-se mais material. Caso a influência luciférica não houvesse atuado, teria surgido nele uma tendência muito menor a descer ao mundo da matéria. O homem, como tal, ter-se-ia mantido em regiões mais elevadas da existência. Ocorreu, portanto, uma penetração muito mais forte do homem exterior e do homem interior do que teria sido o caso sem a influência luciférica. Essa penetração era, de início, a razão pela qual o homem, por sua ligação mais intensa com o elemento material do corpo exterior, perdeu a visão retrospectiva dos acontecimentos que precederam sua incorporação. Ele passou a entrar na existência através de um tipo de nascimento que lhe propiciou ligar-se profundamente ao material, apagando assim a visão retrospectiva das vivências anteriores. Caso contrário, o homem teria guardado a recordação do que vivenciou no espiritual antes de nascer. Pela influência luciférica, o nascimento transformou-se num ato pelo qual o homem estabelece ligações tão intensas entre seu interior e o exterior, que se apaga sua vivência anterior no mundo espiritual. Por meio da influência luciférica, foram roubadas ao homem suas recordações das vivências espirituais precedentes. A ligação com a corporalidade exterior, faz com que ele não possa olhar retrospectivamente para o mundo de antes. Por isso, durante sua vida, o homem está instruído a sempre buscar apenas no mundo exterior suas experiências e vivências. Seria totalmente errôneo acreditar que só atuam sobre o homem as rudes substâncias exteriores que ele assimila. Nele não atuam apenas os alimentos e suas forças, mas também todas as demais experiências que ele faz, inclusive as coisas que afluem para dentro dele pelos sentidos. Contudo, mediante a ligação mais rústica com a matéria, os alimentos também atuam de uma maneira diferente. Imaginem, senhores, se a influência luciférica não estivesse presente. Tudo atuaria sobre o homem de maneira muito mais delicada, desde os alimentos até as impressões sensoriais. Ele permearia tudo o que vivencia pela interação com o mundo exterior, com o que vivenciou entre a morte e o novo nascimento. Por ter configurado a materialidade mais densamente, o homem tende também a assimilar coisas muito mais densas. A influência luciférica faz, portanto, com que o homem, pelo adensamento da matéria, também atraia do mundo exterior substâncias muito mais densas do que teria atraído normalmente. Mas o que ele atrai de mais denso do exterior é totalmente diferente do menos denso. O menos denso teria mantido as recordações da vida anterior. Também teria atuado no sentido de dar ao homem a certeza de que tudo o que ele vivencia entre o nascimento e a morte estenderia seus efeitos a um período ilimitado. O homem iria saber que a morte exterior de fato sobrevém, mas tudo o que acontece continua atuando. Tendo de assimilar matéria mais densa, o homem cria, desde seu nascimento, uma forte interação entre sua própria natureza corpórea e o mundo exterior. Ora, qual é a consequência dessa interação? O mundo espiritual está apagado desde o nascimento. Para o homem, pode viver, para o, perdão, para o homem poder viver no espiritual e despertar no mundo do espírito, precisa voltar a entrar naquele estado onde lhe é tirado tudo o que penetra nele de fora, como materialidade mais densa. Por havermos adquirido uma materialidade mais densa, para voltarmos a entrar no plano espiritual, devemos esperar pelo momento em que a corporalidade material exterior nos é tomada. O que penetra em nós como a materialidade mais densa destrói, pedaço a pedaço, nossa corporalidade humana a partir do nosso nascimento. O que flui para dentro de nós é algo que destrói nossa corporalidade cada vez mais, até acabar por destruir totalmente e ela não mais poder subsistir. A começar pelo nascimento, assimilamos uma materialidade mais densa do que teríamos assimilado sem a influência luciférica, de modo a aniquilar lentamente nossa corporalidade até que, com o advento da morte, ela se haja tornada totalmente imprestável. Vemos, pois, como a influência luciférica é a causa kármica da morte humana. Se não houvesse essa maneira de nascer, Tampouco existiria esse tipo de morte para o ser humano. Não fora assim, o homem estaria diante da morte com uma visão clara do porvir. A morte é a consequência kármica do nascimento. Nascimento e morte estão karmicamente relacionados. Sem nascimento, tal como o homem o vivencia hoje, não haveria morte, tal como a experimentada por ele. Já vimos anteriormente que no caso do animal não se pode falar de karma no mesmo sentido que no caso do homem. Se alguém dissesse que também no animal nascimento e morte estão karmicamente relacionadas, demonstraria ignorar que nascimento e morte são para o homem algo bem diverso do que para o animal. O que exteriormente se parece não é interiormente a mesma coisa. No nascimento e na morte, não se trata da construção exterior, mas da vivência interior. No caso do animal, só a alma da espécie, a alma grupal, tem vivências. A morte do animal significa para a alma de grupo mais ou menos o que os senhores experimentam quando, ao aproximar-se o verão, mandam cortar os cabelos, que depois voltam a crescer lentamente. A alma de grupo de uma espécie animal sente a morte de um animal como o perecimento de um membro que pouco a pouco se substitui. Portanto, a alma da espécie é algo que podemos comparar ao eu humano. Ele não conhece nascimento e morte, enxergando constantemente o que precede o nascimento e o que segue à morte. Falar, no caso do animal, de nascimento e morte como se fala em relação ao homem é um contrassenso, já que as causas precedentes são completamente diversas. Nega-se a atividade interior do espírito ao acreditar que a igualdade exterior seja produzida por causas iguais. A igualdade de processos exteriores nunca indica com segurança causas iguais. Ao nascimento do homem subjazem causas totalmente diversas do que ao nascimento do animal. E da mesma forma, o homem morre por causas bem diferentes do que o animal. Se refletíssemos um pouco sobre como o exterior pode apresentar-se bem igual, sem que o interior vivencie a mais remota semelhança, até metodologicamente verificaríamos que assim ocorre. Podemos descobrir, até pelos meios mais simples, que a aparência sensorial exterior não é testemunho algum da vida interior. Imaginemos duas pessoas. Às 9 horas passamos por determinado lugar e vemo-las ambas, uma ao lado da outra. Às 3 horas voltamos ao mesmo lugar, depois de, nesse meio tempo, não termos estado lá. E lá estão, no mesmo lugar, as duas pessoas. Aí poderemos concluir: A e B estão no mesmo lugar em que já se encontravam às 9 horas. Se fôssemos verificar o que os dois indivíduos fizeram no intervalo, talvez constatássemos que um ficou parado no mesmo lugar, enquanto o outro deu uma grande volta, tendo ficado bem cansado. Eis dois processos bem diferentes. Assim como reencontrando as duas pessoas às 3 horas no mesmo lugar, seria absurdo dizer que no íntimo delas houvessem ocorrido as mesmas coisas? Se acaso encontrássemos duas células de configurações iguais, seria igualmente absurdo querer concluir, a partir de suas estruturas idênticas, que ambas tivessem interiormente o mesmo significado. É preciso conhecer todo o contexto dos fatos que levaram uma das células ao lugar em questão. Por isso, a moderna fisiologia celular, partindo da pesquisa da estrutura interior das células, está num caminho totalmente errado. O que se oferece exteriormente aos sentidos nunca pode ser decisivo para a essência interior das coisas. É preciso refletir sobre algo assim quando se quer compreender como tais coisas se apresentam ao ocultista, com base em suas observações ocultas, como, por exemplo, nascer e morrer significam no homem algo bem diferente do que nos mamíferos ou nos pássaros. O estudo dessas coisas só será possível se as pessoas tornarem a interessar-se pelo que a pesquisa espiritual tem a dizer. Até que venham a interessar-se, a ciência comum, que se atém às aparências e aos fatos exteriores, apresentará fatos até muito bonitos. Nessas condições, porém, tudo o que os homens possam considerar acerca desses fatos nunca contribuirá para a realidade. Por isso, tudo o que hoje constitui ciência teórica é o produto fantástico resultante do fato de se combinarem ocorrências exteriores conforme a aparência exterior. Em muitos campos, os fatos exteriores clamam por uma interpretação correta, mas com as opiniões em voga, atualmente não se chega a tal. Enfocamos hoje duas áreas neutras no campo das leis kármicas. Elas constituirão um fundamento para as nossas considerações seguintes. Vimos que a natureza feminina é a consequência kármica das vivências masculinas, e a natureza masculina, uma consequência kármica das vivências femininas. E vimos, por fim, que a morte é um efeito kármico do nascimento da vida humana. Isto é algo que, se tentarmos compreendê-lo pouco a pouco, poderá levar-nos a penetrar profundamente nas relações kármicas da vida humana. Fim da nona conferência.